E vamos ao Economia em Foco de hoje. Já estou aqui com o João Ricardo Toninho. Toninho, hoje eu vou falar de juros. Os brasileiros pagam caro pelo dinheiro ainda. Nós temos uma inflação que caiu significativamente. O governo tem uma expectativa de fechar o ano na meta, se não abaixo da meta. Por mais que o câmbio aí, que é um assunto que a gente já conversou, tenha ajudado a criar um temor sobre a economia. Será que nós vamos conseguir ter juros mais baixos? O que que faz com que os juros no Brasil não caiam, mesmo com uma inflação baixa, mesmo com uma recessão, redução do consumo? Rapaz, que dinheiro caro é esse?
É, nós temos N condições que trazem essa situação atual, né? A primeira delas é o volume de bancos ser restritos no Brasil. Nós temos uma concorrência que muitas vezes ela não ocorre como a gente verifica, às vezes no supermercado, na padaria da esquina, né? Então, esse oligopólio que nós temos no sistema financeiro ajuda, sim, a estruturar essa situação. Um outro ponto que a gente comenta muito é o grande clima de incerteza na economia brasileira. Nós temos situações em que o risco do país é muito elevado, e quando você faz um investimento, você sempre analisa isso, qual que é o risco, mas qual que é o retorno esperado para investir esse dinheiro. Se o risco é elevado, é natural que a gente tenha um retorno esperado muito alto. É o que acontece com o Brasil. Então, para os bancos investirem o dinheiro nas empresas e também emprestar para as famílias, dado que há um grande volume de pessoas devedoras na economia, é necessário que se cobre juros altos para equalizar. O banco é uma empresa, necessita de lucro para fechar o mês, né? Fechar o período. E um outro ponto que é muito importante também em relação aos juros é que a demanda espontânea é muito elevada. Ao analisarmos o volume de famílias que demandam juros de prateleira, né, produtos de prateleira, aquele que fica disponível às vezes no celular, no sistema mobile ou no caixa automático, é muito grande. Então as famílias pegam crédito nos bancos a uma taxa de 30%, 40%, 50% ao ano. A taxa média de juros para as famílias é mais de 50% ao ano dos produtos que elas demandam de forma voluntária. Então vejam a condição. O banco ele recebe essa demanda e, logicamente, ele tem o produto disponível.
Pô, então o que você quer dizer para mim? É um dado interessante. Você quer dizer que, primeiro, as pessoas vão a um determinado caixa eletrônico do seu banco ou, de repente, o banco oferece uma linha de crédito para elas no celular e elas não pensam duas vezes, eu vou repetir, elas não pensam duas vezes, deveriam pensar, e vão lá e contratam esse empréstimo. E aí o banco pensa, se a pessoa está contratando para pagar 30%, 40% ao ano, por que que eu vou ter que me preocupar de dar uma taxa de juros mais baixa? Junto a isso, e um dado que você colocou, inclusive da Confederação Nacional do Comércio, nós temos hoje no Brasil, de cada 10 pessoas, uma delas com dívidas em atraso.
Sim, essas condições, elas impactam diretamente nos juros, né? O banco não é uma entidade beneficente. Logicamente, se ele oferta e tem demanda...
Falou muito bem, não é uma entidade beneficente.
Vai acontecer o empréstimo, há uma taxa muito cara, né? As famílias demandam, e não só as famílias, Gilson, as instituições, né? Dada a condição atual do país, você precisa de dinheiro para capital de fluxo de caixa natural, né? E também para investimento, estando disponível...
Ou para uma situação de aperto que você precisa pagar uma conta, né?
Sim, isso é normal no Brasil, né? Então, nessas condições, os juros demandados de forma voluntária são extremamente elevados, e isso ajuda para que a taxa de juros que é ofertada de forma geral pelos bancos não se reduza na mesma velocidade que a taxa Selic. É um problema. O spread bancário é elevado no Brasil.
Então nós deveríamos pensar umas 10 vezes antes de apertar o botãozinho de querer contratar um crédito fácil assim, né?
Sim. Ainda mais, acho que a primeira condição seria fazer a gestão financeira pessoal ou empresarial de forma eficiente. Eu acho que essa é a condição sine qua non para a gente manter o nosso dia a dia com as contas bem afinadas.
E os dados de endividamento dos brasileiros, o cartão de crédito é o campeão do endividamento do brasileiro.
Sim, exatamente. Esse é um outro fator que a gente poderia discutir em outro momento.
Com certeza. Toninho, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.
Você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.